Só que assim, não era um estudo científico, não era algo feito com as regras da boa ciência, por assim dizer. Eles pegaram essa carta, usaram isso como marketing para aprovar junto ao FDA a mudança na bula do remédio, né? E aí eles entrou na bula uma frase parecida com: acredita-se que o remédio não causa dependência.
A gente citou aqui os traficantes de drogas, mas das pessoas que tiveram mau uso, né? Ou seja, que usaram esses medicamentos de forma a ficar adicta, viciada, só 4% dessas pessoas relata que obteve esse medicamento por um traficante ou um estranho. Só 4%. O resto da galera foi tudo prescrito. Dentro da lei, dentro da regra, foi prescrito por um médico.
Hoje o fentanil mata mais do que acidentes de carro, mais do que armas de fogo nos Estados Unidos. Na faixa de 18 a 45 anos é a principal causa de morte. Ano passado foram cerca de 74 mil mortes por overdose de fentanil. E é um número que, se você soma as guerras do Vietnã, do Iraque e do Afeganistão, não chegam a um ano de fentanil.
Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência, seu podcast quinzenal sobre ciência. Eu sou a Bia.
Eu sou o Marcos.
Eu sou o Lucas.
E hoje nós temos um convidado, o jornalista Léo Aquino, que vai nos ajudar na discussão sobre o livro de hoje, que é o Nação Tarja Preta, da doutora Ana Lembke, a mesma autora do livro best-seller que a gente já discutiu aqui no nosso podcast, Nação Dopamina.
Aliás, mano, a gente tá muito chique, porque a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com a Ana Lembke. A Ana é uma psiquiatra americana e ela é chefe da clínica de adicções da Universidade de Stanford. E a gente vai colocar essa entrevista com ela ao longo desse episódio aqui, então continua aqui com a gente. Aí, fala sério, a gente tá nojento. Bora pra pauta.
Uma epidemia de prescrição de drogas. Em 1º de novembro de 2011, o Centro para Prevenção e Controle de Doenças, órgão do governo responsável por proteger os norte-americanos de grandes ameaças à saúde, declarou estar em curso uma epidemia de prescrição de drogas. E o CDC era inequívoco a respeito do que havia causado essa epidemia: analgésicos, opioides e drogas psicoterapêuticas sendo prescritas mais amplamente pelos médicos. Nos Estados Unidos, foram documentados em 1999 cerca de 4 mil mortes envolvendo analgésicos opioides, que aumentaram para 16.235 em 2013. Isso é, quadruplicaram em pouco mais de uma década. A combinação de analgésicos opioides e benzodiazepinas sedativas, por exemplo, Valium, tem contribuído para um número elevado de mortes por overdose. As vendas no varejo, em farmácias, de analgésicos opioides obtidos por meio de prescrição médica quadruplicaram entre 99 e 2010, coincidindo com a quadruplicação das mortes relacionadas com opioides prescritos. Os prescritores assinaram em 2012 receitas de analgésicos opioides suficientes para medicar todos os norte-americanos adultos o dia inteiro por um mês. Igualmente alarmante tem sido o número na prescrição de estimulantes e sedativos ao longo das três últimas décadas. Por volta de 2010, pela primeira vez na história, intoxicações não intencionais por drogas foram a principal causa de morte por lesões nos Estados Unidos, superando as mortes por acidentes de carro. O número total de mortes por overdose de opioides prescritos entre 99 e 2013 foi superior a 175 mil. Foi um flagelo indiscriminado, que perpassou todos os limites geográficos e raciais, com os maiores aumentos entre brancos de classe média, moradores de áreas não urbanas. Esse é um trecho do livro Nação Tarja Preta, da escritora Ana Lembke, que conta um pouco de como a atuação da indústria farmacêutica em conjunto com a má conduta dos órgãos de saúde dos Estados Unidos levaram a uma epidemia de uso de opioides prescritos que já levou à morte de mais de 640 mil pessoas até o ano de 2021. Hoje, vamos trocar uma ideia sobre a epidemia de opioides nos Estados Unidos e qual a relação do Brasil com esses medicamentos e que lições podemos aprender para evitar que o mesmo ocorra aqui. E para fazer essa discussão, vamos ter dois convidados, o jornalista Léo Aquino, que está produzindo um podcast sobre esse tema, que é a prescrição de medicamentos e como isso tem causado adicção aqui no Brasil, e também uma entrevista que a gente fez com a própria escritora, que vai ajudar a gente a entender um pouco sobre esse tema. E aí, gente, o que vocês acharam sobre esse livro? Acho que tinha muita expectativa, porque o Nação Dopamina foi um livro incrível, nossos ouvintes adoraram a discussão. Foi um best-seller, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo canto, se falou muito, assim, até virou vários trends na internet, e agora ela trouxe esse livro.
Olha, eu gostei bastante do livro, eu acho que principalmente o começo do livro, quando ela traz bastante dados sobre a situação dos Estados Unidos, pensando na indústria farmacêutica, o nível de adicção que isso tem gerado nas pessoas, né, essa indústria dos opioides, eu fiquei muito surpreso. Até com o modo de funcionamento, são coisas que a gente não imagina, né? Muitas vezes a gente reduz a pauta de drogas às drogas ilícitas e deixa de imaginar o que acontece com as drogas lícitas, né? Talvez a gente vá desvendar que aí no decorrer do episódio tem mais um inimigo para ser combatido pelo Proerd, né?
isso é minha... O meu medo da gente chegar nesse episódio com uma mensagem meio pro-ERD, né? Porque é muito estreita essa linha entre a gente falar sobre esses medicamentos que são prescritos e têm um potencial para viciar, e que é um perigo eles estarem circulando de uma maneira tão fácil por aí. E também a gente não cair naquela coisa de, não, todas as drogas são horríveis, né? O que a melhor coisa que a gente pode fazer é proibir todas e essa é a melhor solução para tudo em relação a drogas. Então essa discussão é muito fina que a gente precisa ter, né?
É, para não cair no moralismo, né?
É, não cair no moralismo é importante, mas eu acho que de qualquer forma a discussão que ela propõe no livro expõe alguns limites dos programas antidrogas que a gente tem no Brasil e no mundo, para dizer o mínimo, né? Expõe como a gente não tá atacando o problema da forma como a gente diz que tá, né? No fim das contas, a gente tá atacando outras coisas, né?
Exatamente.
E engraçado que no caso dos Estados Unidos, né, especificamente, vai discutir no negócio durante o episódio... Mas como assim os programas antidrogas, né, falavam sobre todas as outras drogas ilegais e não falava sobre as drogas que realmente estavam causando um problema de saúde pública no país, né, que eram as drogas prescritas. Então isso também é uma questão, né, sobre esse negócio droga, né, o que é droga? Droga, será que é só o que é ilegal?
Uma coisa que me chamou muita atenção no livro, acho que primeiramente foi a prosa da Ana Lembke, que eu achei uma prosa muito fluida e assim, uma leitura muito fácil. Assim, eu lembro que quando li o livro, foi muito rápido, acho que eu li uns 2 ou 3 dias, assim, porque é um livro que flui. Assim, acho até que é uma escrita melhor do que muito jornalista. E acho que ela tem um pouco, embora ela seja uma cientista, acho que o livro ele tem uma coisa de jornalismo também, que é ouvir os pacientes, né? Eu acho que ela dá voz aos pacientes, então ela transforma esses dados de overdoses, de pessoas em tratamento contra a adicção, em histórias humanas, né? Eu acho que acaba fazendo a gente se conectar e compreender mais. Outra coisa que me chamou a atenção, que me enganchou muito no livro, é uma discussão que ela traz sobre a cultura da medicalização, especialmente da dor, né, no livro. Que ela fala que a sociedade, e eu acho que ela tem como amostragem principal a sociedade dos Estados Unidos, ela busca uma cura instantânea, o mais instantâneo, o mais rápido possível para aquela dor física. E essa mesma sociedade, ela busca uma existência completamente livre de dor, o que é inviável, impossível, né? Essas coisas me chamaram muito a atenção, e assim, eu acho que foi um livro que me marcou muito por tudo isso, e acho que só para seguir aí a questão sobre as drogas, né? Eu acho que essa epidemia de opioides, que essa crise dos opioides, ela tem essa característica que é delicada, de ter a dor física que é algo universal, todos nós sentimos dor física, talvez todos os dias das nossas vidas, a dor física como a porta de entrada para uma dependência. Né? Tem gente que se tornou dependente de opioides nessa epidemia e que talvez não seja aquele estereótipo, não cumpra aquele estereótipo do dependente químico que a gente imagina ver, como, sei lá, a imprensa muitas vezes coloca os estereótipos. Né? Enfim, tudo isso me marcou muito no livro.
É muito louco isso, que ela fala que de 200 anos pra cá que a nossa, pelo menos da sociedade americana, mudou a percepção de que é uma dor física, né? Porque antes era vista como desejável um processo de cura de alguém, né? Ou acreditava que era saudável durante alguma cirurgia pra revigorar também a função cardiovascular, enfim. E a gente foi entrando naquela coisa que ela fala naquele livro da dopamina, que é uma sociedade tão desenvolvida a ponto da gente não saber suportar nenhum tipo de sofrimento, tanto psicológico quanto físico, né? Claro que ela não tá banalizando dores crônicas, né? Pessoas que têm doenças que têm dores que, meu, são pesados, né? Mas um médico, ele é visto como negligente caso o paciente dele tenha dor hoje em dia, né? E nem sempre é assim, nem sempre tem que ter visto dessa forma, né?
E isso traz uma discussão que ela traz no livro sobre a psicopatologização da dor. E traz um pouco assim, uma questão biológica, por que a gente sente dor, porque a dor, vocês que são biólogos podem explicar melhor, vai, algum de vocês.
Talvez. Será?
Por que a gente sente dor, gente?
Quando eu falei com a minha amiga Ana Lembic, né, porque eu entrevistei ela, aqui. A minha chegada, a minha parceira Ana, ela falou que a dor ela é uma informação. Agora perguntando para a autora Ana Lembic.
We're talking about this culture, about the pain that we...
Ana, você acha que a gente precisa mudar essa nossa ideia de que a dor precisa ser evitada a todo custo?
Sim, exatamente. O que é tão importante para nós é evitar um enfrentamento químico, que é usar algo que nos faz sentir melhor imediatamente e, em vez disso, tolerar o sofrimento. Portanto, a capacidade de simplesmente ficar sentado com sentimentos desconfortáveis, de considerar a dor como uma informação importante, porque a dor é uma informação, certo? E nós precisamos ficar com isso, nós precisamos explorá-la. Nós temos que parar de tentar fugir disso.
Ela é uma informação para você saber o que está acontecendo ali. Então, se tem doenças que você não sabe de onde está vindo aquela dor, mas ela é uma informação. Se eu tô com dor de cabeça, eu hoje em dia, eu tô com dor de cabeça.
É um sintoma.
É um sintoma. É melhor eu tratar o porquê que eu tô sentindo dor de cabeça do que simplesmente se suprimir. Se eu tô com desidratação, sabe? Eu tô com dor de cabeça por desidratação. Eu tomo um Tylenol ou eu tomo água? O que, que é o melhor? O melhor é tomar água, né? Então, tipo, a dor, ela tá aí pra...
mostrar que alguma coisa não tá certo no nosso corpo,
geralmente,
né?
Ela é uma proteção, né? Um termômetro, né? Pra te proteger de algo que tá... alguma coisa tá acontecendo, né? Que não devia estar acontecendo.
Exatamente.
Agora, pensando nisso que a Bia falou, da psicopatologização da dor, eu fico preocupado pensando no seguinte, até pra fazer um link com os outros livros que a gente leu, tanto o livro dela, O Nação Dopamina, quanto O Foco Roubado. Imagina essa questão de uma civilização que quer impedir a dor a todo custo, né? Pensa isso nos mais jovens. Eles não admitem o sofrimento em nenhuma instância. Pode ser um sofrimento psíquico, pode ser um sofrimento físico, né? Não se admite o sofrimento. E somem isso a uma geração de ansiosos, a uma geração que está extremamente ligada à rede social, então uma geração da velocidade, né? Pensa nos aspectos que a gente discutiu no livro anterior do Foco Roubado. Imagina toda essa receita junta, formando a próxima geração de tomadores de decisões, né? Junto com uma crise climática. Cara, isso daí é desesperador, porque a gente tem um grupo de pessoas, um grupo geracional, no fim das contas, que não quer sentir dor, mas que tem toda uma materialização do mundo ao seu redor, que tudo que faz é trazer mais dor. Trazer mais dor e sofrimento, trazer mais ansiedade, trazer mais elementos para te causar dores de cabeça, para usar aí a figura de linguagem. Então, como que fica o resultado disso, né? Como que não gera desespero a gente pensar nessa receita toda a longo prazo, né?
Não só dor física, já falando, como dor psicológica, assim,
exato,
né? Um dia eu tava vendo uma entrevista do Drauzio Varella, que tava falando sobre como o Brasil, ele abusa um pouco do uso de antidepressivos e tal. E ele falava que um dia chegou uma senhora e ela falou assim: doutor, meu marido morreu, eu tô muito triste, me receita alguma coisa que eu não quero mais me sentir assim. E é isso, assim, as pessoas estão querendo fugir de processos naturais, assim, ficar triste faz parte da vida. Não tô falando que depressão não deva ser tratada, etc.
Exatamente.
Mas existe uma diferença em estar com depressão e não querer ficar triste. Se alguém da sua família morreu, se você teve uma perda, é normal que você fique triste e a gente tem que passar por isso, faz parte da experiência humana, né? E ela coloca no livro um pouco sobre como os médicos hoje, eles têm evitado tratar terapeuticamente essas coisas, vamos conversar, vamos falar, vamos passar por isso, por esses momentos ruins, etc. E tem simplesmente receitado remédio para as pessoas, etc., pela facilidade e pela forma um pouco hoje que a gente tem tido sobre essa ideia que está vendendo na sociedade moderna de que assim, a gente pode. Nós chegamos a um patamar de desenvolvimento que a gente é capaz de superar a dor. Existem medicamentos, tecnologia, e a gente pode superar isso como se isso não fizesse parte da experiência humana, que é sentir dor física ou psicológica. Mas queria só ressaltar aqui, gente, que a gente não está fazendo nenhuma apologia ou pessoas que têm algum sofrimento psíquico, doença psíquica, ansiedade, depressão, ou que tem alguma dor crônica, mas que a necessidade dos médicos de conseguir separar essas coisas e entender esses processos para ter uma responsabilidade, né? Porque às vezes você, por não querer ter uma dor ou passar por algum sofrimento, você acaba se tornando adicto em algum medicamento.
Quando eu falei lá com a Ana, uma das coisas que eu perguntei para ela é qual é o impacto que o livro dela, que esse livro foi lançado em 2016 lá nos Estados Unidos, né? Qual foi o impacto que ela sentiu que esse livro teve? E aí ela falou que uma das coisas é que tá, as coisas estão melhorando, porém, em comunidades mais pobres e rurais, ainda os médicos caem nisso de prescrever uma parada, para um comprimido para resolver aquela dor, sem avaliar se há outras maneiras de você tratar aquela dor com um tratamento que leve em consideração todo, sei lá, uma fisioterapia, de repente, ou passar por tratamentos psicológicos, enfim, existem várias maneiras que pode ser tratada uma dor que não seja um comprimido, mas que são um pouco mais caras. Então, eles acabam caindo nisso, assim, né? Então, tipo, tem um fator social nisso aí também, né? Econômico-social, que as pessoas mais pobres ainda hoje, que, né, passado toda essa discussão, vários livros rolando e diminuiu um pouco essa epidemia por opioides, ainda pessoas pobres sofrem com isso, assim, né?
Também tem o seguinte, a gente vive num momento em que fala-se muito de saúde preventiva também. Às vezes eu brinco com minha esposa e digo assim, pô, às vezes a gente vai no médico e toda queixa que você faz, ele diz, faça exercício físico e se alimente melhor. E, bem dizer, se a gente levar isso esse conselho em consideração, muito provavelmente a gente vai evitar algumas dores lá na frente. A gente precisa pensar não só nos tratamentos não medicamentosos, que acho que até o SUS ele já tem alguns, até acupuntura, se eu não me engano, já tem no SUS. Mas pensar na saúde preventiva mesmo. Algumas fontes de dor, elas vão ser difíceis de você evitar. Sei lá, um câncer, às vezes, ele aparece mesmo se você é uma pessoa saudável, né? Se você tem hábitos saudáveis, às vezes você tem uma herança genética ali que você tem um câncer, uma questão cardiovascular, enfim. Mas eu acho que essa conversa da saúde preventiva, ela precisa ser trazida também para o assunto dor.
Tem uma coisa do livro também que me chamou bem a atenção, e eu acho que foi um pouco o desabafo dela, porque ela conta vários casos de paciente, acho que é um tema sensível a ela, por ela tratar muito isso. Ela pesou bastante a mão em relação aos médicos, a conduta dos médicos. Ela discute muito a questão sobre como o sistema acaba obrigando, se você não medica uma pessoa, você pode ser processado, etc. Mas ela sobre como a necessidade do médico de ser da ética, de assumir responsabilidade, de tentar ver, porque às vezes o médico às vezes finge que não está vendo, que tem um problema de adicção, etc. Então essa é uma parte também que ela desenvolve bastante, acho que da metade do livro para o fim, sobre a responsabilização dos médicos. E eu senti falta um pouco dela descer a mão também um pouco na indústria farmacêutica. Uhum. Senti falta dela ter sido enfática também em relação ao papel da indústria e do governo americano em deixar essa epidemia rolar solta, assim.
É, tem outros livros que focam muito na indústria. Acho que tem um que é best-seller também, que é O Império da Dor, que é de um jornalista, Patrick Redden Keefe, que ele é uma investigação muito profunda justamente sobre a Purdue Pharma, né, que é a farmacêutica que criou o OxyContin, que é o medicamento opioide que foi o, digamos assim, a fagulha inicial da epidemia foi a explosão de consumo do OxyContin, com base em propaganda, com base em convencimento dos médicos, né, de que era o remédio a se tomar do início ao fim do tratamento e que os opioides não viciam. E aí é um contexto todo de falsas evidências que eles usaram para convencer os médicos. O ponto de vista que ela traz no livro, né, que foca o holofote muito em cima da conduta do médico, eu acho que ele é complementar. E aí tem até uma curiosidade que eu lembrei agora. O título do livro em inglês não é uma tradução literal para o título em português. Chama Drug Dealer MD, algo como Doutor Traficante, que é justamente o perfil dessa crise americana, né? As pessoas que se viciaram e que morreram com o uso indiscriminado de opioides, elas não compraram essas doses fatais nas ruas, elas compraram no balcão de uma farmácia com uma receita médica. Então, ela pode não ter pesado a mão na indústria, mas eu acho que é uma visão complementar a outras obras, a outras investigações que, enfim, existem no mercado literário, existem nas séries de TV, nos documentários também.
Inclusive, na conversa que eu tive com a Ana, ela consegue complementar isso daí que o Léo falou.
Então, sabe, eu acho que existem muitos livros excelentes escritos sobre a epidemia de opioides nos Estados Unidos. Acho que a contribuição exclusiva do meu livro foi tentar entender de dentro da medicina porque até mesmo médicos bem intencionados estavam envolvidos em prescrição excessiva. E discuto todas as maneiras pelas quais isso aconteceu. Eu gostaria de pensar que o impacto do livro foi positivo, sabe? No sentido de que realmente permitiu que as pessoas entendessem quais são as forças invisíveis dentro da medicina que realmente incentivam a prescrição excessiva e o que nós podemos fazer para mudar isso.
Ô Léo, e queria, aproveitando essa sua fala, fazer a ponte aqui para a gente começar a falar dessa história, né? Como começou essa atual situação da epidemia de opioides dos Estados Unidos, que é o papel da Purdue Pharma e o OxyContin, que ela conta no livro, e acho que tem uma série da Netflix também que conta essa história, uma série da Star Plus, acho, que conta, que é uma história, assim, parece ficção. Eu, quando eu vi, eu falei assim, gente, não é possível. Foram tantos pequenos erros que foram deixando passar e criou essa situação alarmante, assim. Você podia contar um pouco pra gente?
Bom, eu vou tentar resumir uma história de algumas décadas. Mas, assim, essa crise de consumo indiscriminado de opioides começa nos anos 90, com essa farmacêutica desenvolvendo esse medicamento chamado OxyContin, que é uma fórmula diferente da oxicodona, com uma suposta camada de liberação controlada.
E é um opioide também, né?
É um analgésico opioide. Era um comprimido revestido, e esse revestimento ele fazia com que a liberação da oxicodona fosse controlada, para que tivesse um efeito de analgesia, né, de alívio da dor por 12 horas. Né? Então, ele supostamente, você precisava de menos comprimidos por dia para aliviar sua dor. Só que o que eles fizeram? Eles acharam que esse medicamento seria o primeiro medicamento da Purdue Pharma a bater a marca de $1 bilhão em vendas. Assim, eles pensaram como um produto comercial. E aí mandaram as favas, os escrúpulos. E aí o que eles fizeram? Eles usaram uma carta ao editor de uma revista científica como evidência científica. Essa carta ela tinha um parágrafo e ela falava de um relato de um médico que tinha pacientes que ele tratava com opioides e que houve apenas 1% de registro de dependência. Só que assim, não era um estudo científico, não era algo feito com as regras da boa ciência, por assim dizer. E eles pegaram essa carta, que era num periódico de reputação, e usaram isso como marketing para aprovar junto ao FDA a mudança na bula do remédio, né? E aí eles entrou na bula uma frase parecida com: acredita-se que o remédio não causa dependência. Quem acredita, né? Quem era esse sujeito oculto? E aí foi uma cadeia de coisas erradas. E aí o próximo passo foi convencer os médicos de que eles precisavam prescrever esses remédios para os seus pacientes, do início ao fim do tratamento da dor. E aí eles faziam investimentos pesados nessa propaganda com os médicos, assim, faziam eventos nababescos em resorts, pagavam viagens e fins de semana para esses médicos e tal. E eles, convencidos ali materialmente, vamos assim dizer, começaram a prescrever como bala. E caíram nessa conversa de que não causava dependência, com evidências, eu não vou dizer nem evidências frágeis, evidências zero de que esses opioides não viciavam. E aí gerou-se a primeira onda das overdoses, porque assim, o que que acontecia? Eles tomavam os remédios e aí houve uma descoberta do seguinte, que quando eles trituravam o comprimido, isso está muito explícito nas séries dramáticas, tanto Dopesick quanto Painkiller, os dependentes eles começaram a triturar os comprimidos e injetar ou cheirar, porque tinha um efeito mais instantâneo do que ingerir o comprimido. Então, virou, vamos ser bem francos, assim, como se fosse pílulas de heroína, o Oxycontin. Essa foi a primeira onda da epidemia. Quando começou a ter dezenas de milhares de overdoses, as autoridades começaram a agir. E aí começaram a restringir a circulação do medicamento, começaram a fazer devassa nos médicos que prescreviam em escala industrial. E eles conseguiram frear o consumo do Oxycontin. Só que aí já tinha uma nação de viciados, de dependentes. E o tratamento da dependência, ele não é tão acessível nos Estados Unidos. O tratamento grátis, ele é restrito para quem é veterano de guerra, para quem é muito pobre, que aí tem acesso à saúde pública. Enfim, a saúde nos Estados Unidos é muito cara. Então, você tinha uma nação de dependentes, pouco acesso ao tratamento. O que que aconteceu? Veio a segunda onda com eles procurando a heroína. A heroína era mais barata do que o Oxycontin no mercado clandestino. Então, bem dizer, são substâncias muito semelhantes. Enfim, a heroína também é um derivado do ópio, né? Aí a terceira onda, mais pra frente, já entra o fentanil, que é um opioide sintético que é usado em ambiente hospitalar para anestesia, sedação, intubação também, porque é uma medicação que provoca depressão respiratória, então facilita para você intubar um paciente que está na UTI. Só que ele também é um opioide, por ser sintético, ele pode ser sintetizado clandestinamente. Imagina o laboratório do Breaking Bad, né? Os caras fazem metanfetamina, mas pode-se fazer fentanil num laboratório clandestino também, e isso acontece muito na América do Norte. E existe já uma quarta onda de overdoses, que os especialistas chamam de uma crise de polissubstâncias, porque já é o fentanil misturado com outras drogas. E assim, essa quarta onda dos Estados Unidos é o que gera mais alertas para o Brasil, porque é o que está começando a se ver em proporção pequena ainda, mas é o que acontece aqui, o fentanil misturado com outras drogas, né? As drogas K são um exemplo disso.
No livro ela conta muito também o papel dos médicos da academia, que isso não tinha ficado claro para mim quando eu via séries, etc. Que era como, né, depois que esse assédio que tinha sobre da indústria farmacêutica nos médicos para que eles receitarem, começou a ser regulado nos Estados Unidos, eles tomaram uma série de precauções para que isso não acontecesse, porque eles viram que existia uma clara relação entre você ter contato com algum representante farmacêutico, você receitar o remédio. E aí a indústria, a Purdue Pharma, teve uma outra estratégia, né? Que era começar a pagar médicos da academia para em eventos acadêmicos. E sem falar que estavam sendo pagos, patrocinados, né, pela indústria. E que eles mostravam estudos e falava que não, estava tendo resultados. Então as pessoas pensavam que estava tendo uma coisa séria ali. Quando depois foram ver e, tipo assim, os estudos dele também não tinha todo esse rigor científico, uma grande amostragem, um grupo que recebia o placebo, etc., para mostrar que não tinha adicção, né? E eles foram responsáveis por teve dois efeitos isso, né? um, falar que não tinha efeito que você podia tomar e que, por exemplo, pessoas que tivessem dores crônicas, o que acontecia é que, tipo, eles falavam, ah, você pode tomar quanto você quiser, isso não vai ter efeito na sua dor. Na verdade, o que acontecia é que a sua sensibilidade à dor aumenta quando você toma uma grande quantidade de opioides. E a outra questão é falar que você podia tomar opioides indiscriminadamente, que isso não tinha nenhuma relação à adicção. Isso foi causou as overdoses, né? Porque eles falavam assim, você pode aumentar. Se você tem muita dor, você tem que aumentar o seu número de opioides, etc. Isso causou um grande número de mortos.
É, teve um termo que a Purdue Pharma criou, que chama pseudovício, que eles usaram para descrever, na realidade, os sintomas de abstinência. E aí foi uma retórica perversa e muito mal intencionada para não aceitar ou não assumir que pessoas estavam se tornando dependentes químicas por conta do remédio. Elas diziam assim que o pseudovício era, na verdade, você voltando a sentir a dor e voltando a sentir a necessidade de tomar aquele remédio para aliviar sua dor. Então, assim, foi um combo de atitudes perversas mesmo que gerou isso. E atitudes que visavam o lucro, no final das contas. Eles queriam apenas encher os cofres da empresa.
Uhum.
Né? E bateram e pegaram num tema muito delicado e universal, que é a dor.
Sim, e ela conta muitos casos de pacientes, assim, são todos bem chocantes, mas especificamente tem um que é um adolescente que foi extrair um siso e receitaram para ele Vicodin. E aí ele acabou virando um traficante de heroína por causa disso, assim. E aí ela discute ali a verdadeira porta de entrada das drogas, né? Porque era um adolescente onde ele tinha uma família super estável, então não era uma família problemática, já tinha uma realidade complicada, não era o caso dele, tinha uma família legal e não tinha uma genética para drogas também. Foi um adolescente que foi extrair um siso, receitaram um Vicodin, ele achou legal. A facilidade de obter esse tipo de medicamento, né? Então ele começou a pedir para os amigos da escola, as pessoas conseguiam para ele, ele começou a pedir pela internet, ele conseguia, e aí isso virou um vício, né? Uhum. Acho que essa história foi uma das que mais me marcou de todas que ela contou ali.
Uhum. A porta de entrada é o próprio médico mesmo. Só pra gente ter uma ideia, a gente citou aqui os traficantes de drogas, mas a maioria das pessoas que tiveram mau uso, né, ou seja, que usaram esses medicamentos de forma a ficar adicta, viciada, só 4% dessas pessoas relata que obteve esse medicamento por um traficante ou um estranho. Só 4%. O resto da galera foi tudo prescrito. Dentro da lei, dentro da regra, foi prescrito por um médico.
Tem um dado aqui que ela trouxe também, que, claro, né, Estados Unidos e tal, mas também é um dado interessante. 56% dos pacientes que recebem prescrição de longo prazo de analgésicos opioides para dor lombar progridem para uso aditivo diário de opioides, incluindo pacientes sem histórico de adicção. Então, esses dados, é legal porque ela traz alguns dados e ela vai contando alguns casos, né? Tem algumas anedotas. A Bia contou desse, teve um que me marcou muito, que foi muito visual quando ela estava narrando, que era de uma menina que ela tem alguma questão médica. O pai tinha vivido em uma família com uma série de questões de vício em droga, tinha vivido num bairro pobre nos Estados Unidos, irmãos que se viciaram e tal. E aí esse cara nunca entrou no mundo das drogas, por sorte e tal. E ele teve essa filha, e a filha em algum momento da vida precisou passar por algum evento médico e foi medicada com esses tratamentos pesados para dor. E quando acabou o tratamento, ela teve sintomas de abstinência. E aí entra uma questão que eu fiquei pensando, entra uma questão genética, né, porque a família dela aparentemente tinha uma facilidade, um elemento genético aí, mas um ponto que a menina não usava nada. E de repente ela se viu viciada num negócio por nada. E aí quando ele foi para buscar tratamento nos médicos, os médicos não quiseram tratá-la porque falaram que ela era uma usuária de droga. E assim, mesmo se fosse, né, uma usuária de droga, né, mas o fato é que nem isso ela era. Ela tinha sido viciada por um uso de um medicamento que foi dado por um médico. E aí o pai entra numa loucura, assim, ele cogita dar a droga para ela para ver ela sair do comportamento de abstinência e depois ele desiste, felizmente, dessa ideia e vai buscar um tratamento para dependentes mesmo, para adictos em opioides, porque ela acabou se tornando isso. É muito louco, por nada, né?
Uhum.
E é isso, né? É um médico? É um médico, quer saber mais que o médico, né? É isso. É o médico que tá mandando eu tomar, vou tomar, né, velho?
E tem um outro elemento que junta aí a essa conduta e a sequência de atitudes perversas, que quando a Purdue Pharma estava promovendo o OxyContin, ela focou muito, não em grandes centros urbanos, não em grandes metrópoles, mas em cidades pequenas que têm muita atividade industrial e de mineração, que são atividades que provocam grande índice de acidentes de trabalho. E aí tem pessoas com lesões que provocam dor crônica. Então, assim, até nisso eles foram perversos. Então eles foram em cidades pequenas que muito provavelmente não tinham uma amplitude de médicos ou de tratamentos não medicamentosos e ofereceram uma solução simples para um problema complexo. Então, se você pegar o mapa das overdoses dessa primeira onda do OxyContin, essas overdoses vão estar muito concentradas em alguns cinturões rurais ou de cidades pequenas, cidades industriais, cidades de mineração, enfim. Os grandes centros, eles estão sofrendo já na terceira e na quarta onda, com a chegada do fentanil e a transformação do fentanil numa droga de rua, né? Ainda teve esse outro combo, né? Como você falou, o médico, você vai duvidar do médico, imagina o médico de uma cidade pequena.
Então, falando como que esse problema conversa com o social também, eu conversei com a Ana, a autora, falei pra ela como que esse problema das super prescrições de medicamentos, como que isso conversa com um problema que já existe hoje aqui no Brasil, que é a criminalização de drogas. Porque a gente tá falando de drogas, no fim das contas. E a gente tá falando sobre necessidade de proibição e necessidade de contenção de circulação desses medicamentos. Ô Ana, aqui no Brasil, quando se proíbe algum tipo de droga, essa proibição muitas vezes é usada assim para prender pessoas pobres e em sua maioria pessoas pobres e negras. Como que a gente pode falar sobre vício e ao mesmo tempo prevenir a criminalização excessiva de várias drogas, como por exemplo a cannabis?
Em primeiro lugar e mais importante, nós precisamos conceitualizar a dependência como uma doença e precisamos desestigmatizá-la. Nós precisamos reconhecer que nós vivemos em um ambiente que gera vícios, que somos todos vulneráveis à doença da dependência, que quando as pessoas são pegas no vício, elas não estão escolhendo ou querendo estar lá. Elas estão vivenciando o fenômeno de sequestro cerebral. Essas mudanças cerebrais que levam ao consumo excessivo, compulsivo e à morte. Dito isso, o vício é uma doença que não é exatamente igual ao câncer ou às doenças cardíacas ou à pneumonia, porque, pela sua natureza inerente, as pessoas que se tornam dependentes têm maior probabilidade de se envolver em atividades criminosas, muitas vezes como parte fundamental do seu processo da doença. Portanto, quando focamos na doença da dependência, precisamos ter o sistema de saúde trabalhando em conjunto com o sistema de justiça criminal. E essas duas entidades devem trabalhar juntas para ajudar as pessoas a se recuperarem do vício. E também essas pessoas assumindo a responsabilidade pelas ações ilegais que surgem como resultado de sua doença. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a recorrer a tratamento médico para sua dependência, por exemplo, o sistema de justiça criminal vai poder mitigar algumas das consequências relacionadas à atividade criminosa praticada sob a influência de drogas. Então, em vez da guerra às drogas, que perpetua esse racismo sistêmico que é excessivamente punitivo para as pessoas negras e pardas, o que não funciona, o que a gente também não quer é ir ao outro extremo e dizer o sistema de justiça criminal não tem papel, sabe? Dizer essas pessoas são viciadas, não têm responsabilidade. Porque isso também não vai funcionar. Isso não vai funcionar para o vício. Na minha experiência clínica, as pessoas que sofrem de dependências mais graves, uma das coisas que mais provavelmente as motivará à recuperação são as consequências da vida real. Perda de um emprego, perda do cônjuge, indenização criminal ou uma punição criminal. Se apenas eliminarmos as consequências, as pessoas com dependência grave não entrarão no tratamento para a doença. Portanto, tem de ser essa união daquilo que o sistema de justiça criminal fornece de forma adequada, dando suporte e responsabilizando as pessoas, mas também unindo-se ao sistema de saúde para que possamos conceituar isso como uma doença e oferecer tratamento para as pessoas ao mesmo tempo em que elas corrigem os erros de suas atividades.
A Ana, ela mostra um exemplo de uma garota que ela tinha... Era uma garota funcional na escola, só que ela tinha um pouquinho de dificuldade de estudar, né? E aí ela foi levada para um médico, resumindo, e aí ele prescreveu para ela um Adderall, que é para melhorar o desempenho dela no foco, né? E aí, a partir disso, ela leva esse Adderall para todo momento que ela precisa focar e trabalhar. E ela se torna, ao longo dos anos, uma pessoa que vive para isso, finge que tá trabalha pra caramba, mas é só uma desculpa para usar aquela... esse medicamento, né? E aí a Ana, ela discute quanto que essa garota que tinha uma certa dificuldade pra aprender não é só simplesmente uma pessoa diferente das outras, tá ligado? E aí ela traz isso pra gente refletir a que momento que a gente rotula um desvio de comportamento como uma doença mental. Inclusive, ela traz o exemplo de histórico que a homossexualidade ela era considerada doença mental até 1973. E, no fim das contas, é só uma coisa que, tipo,
faz parte da diversidade.
Exato. E aí, o Marx também pode trazer aí exemplos de como que uma criança, né? Você trabalha em sala de aula, né, Marx? Como que uma criança que tem uma dificuldade em certa, sei lá, na escrita, ela pode facilmente ser diagnosticada com uma doença e... Pô, tá com comprimido nessa criança aí. Você consegue ver isso na sala de aula, Marx?
Ah, isso é muito. Eu vou começar pela ressalva, até uma ressalva parecida com a que a Bia fez há alguns minutos, que é o fato de que existem, provavelmente, momentos em que esses medicamentos têm uma função positiva. Eu não sei avaliar quais são esses momentos, né? Eu espero que os médicos saibam, que eles se formem cada vez melhor para saber o momento adequado de passar um medicamento desse, se houver e tal. Mas, sem dúvida, existe hoje, e aí a gente vai conseguir avaliar isso mais pra frente, só né, a consequência disso, existe hoje uma patologização dessa diversidade, possivelmente. Né? No mínimo, isso é uma hipótese plausível. Porque se a pessoa não se enquadra em um determinado modelo de aprendizado, ela não foca, etc e tal, ela vai ser enquadrada como uma determinada atipicidade e vai ser medicada, né? E ela vai receber um determinado laudo. Se for pensar na experiência de professor aí, vai em 10 anos de sala de aula mais ou menos, sei lá, quando eu comecei eu tinha 2 alunos que apresentavam um determinado laudo, hoje certamente a quantidade de alunos que eu tenho enche uma sala. A quantidade de alunos que saem para fazer prova fora da sala, que tem algum tipo de laudo médico, eles enchem uma outra sala por conta dessa especificidade e tal. E claro que nem sempre eles são medicados, ainda bem, né? Mas existe essa etiqueta, né? Essa busca dessa classificação. E muitas vezes esse diagnóstico ele é trocado com uma frequência assustadora, assim. O que mostra como a gente ainda está patinando nessa área, né? E existe uma grande chance da gente estar cometendo erros. E isso é um pouco assustador, né? A gente está trabalhando com a vida de pessoas que estão no começo do desenvolvimento, inclusive intelectual.
Exato. Será que não é, na verdade, um problema da criança? Ou talvez a sociedade que a gente está, que está com esse problema de foco, né?
Criando patologias, né? Pensando no nosso funcionamento social... Ou de fato era genético e a gente que não via antes. Não dá pra gente medir isso ainda. Só que a gente tá entubando o remédio. A realidade dos Estados Unidos é complicada. E aqui, em alguma medida, e a gente já pode até fazer o gancho para pensar no Brasil, em alguma medida, quanto que a gente caminha de forma parecida?
Inclusive, essa foi uma das perguntas que eu fiz pra Ana no dia que eu entrevistei ela. Perguntei pra ela se ela achava que talvez, no futuro, isso poderia ser um problema real por aqui.
Eu acho que já está acontecendo no Brasil. Digo, você já tem o uso excessivo de estimulantes, como a Ritalina, em crianças novas. Vocês têm mais e mais pessoas confiando em sedativos, como benzodiazepínicos, para controlar a ansiedade e para conseguir dormir. Vocês têm uma grande parcela da população usando medicamentos para perda de peso, sem considerar de fato outros riscos, benefícios e alternativas. Assim, eu acho que isso já está acontecendo. Os opioides são mais difíceis de conseguir por aqui do que nos Estados Unidos. Sabe, as prescrições por aqui são relativamente limitadas. Então, os opioides não estão apresentando, no momento, os mesmos perigos que eles têm apresentado nos Estados Unidos. Mas outras drogas, como estimulantes, como ritalina, benzodiazepínicos, são um grande problema em crescimento. E pacientes consumidores não entendem realmente que um medicamento que funciona bem a curto prazo possa, na verdade, causar mais problemas a longo prazo.
Léo, você pode falar um pouco assim, qual que é a situação do Brasil?
O Brasil escapou de uma epidemia de consumo indiscriminado de opioides prescritos, né, por conta de acesso a receitas. Por exemplo, para você receitar um opioide mais forte, o médico precisa ter uma receita de um padrão que ele precisa buscar na Vigilância Sanitária, na Secretaria de Saúde. Nem todo profissional de saúde pode receitar. Enfim, tem várias barreiras para a prescrição dos opioides, então isso a gente pulou, digamos assim. Uma dinâmica muito parecida com essa de remédios prescritos, né, consumo indiscriminado, a gente vê com estimulantes. Tem dois em especial que estão bastante consumidos no Brasil, que são dois remédios para TDAH, que são a Ritalina e o Venvanse. Esses são os nomes comerciais, mas as pessoas têm usado off-label, digamos assim, para concentração e foco. E aí, qual é o perfil das pessoas que estão buscando esses remédios? Concurseiros, vestibulandos, né? Gente que está aí perto de prestar o Enem.
Pessoal na graduação, já vi usar.
Pessoal na graduação, gente adolescente já, né? Profissionais de TI, que às vezes tem 2, 3 empregos, trabalhando em casa e precisa às vezes virar à noite para cumprir prazo, entregar projeto. Jovens empresários que também acham que dormir é para os fracos, enfim. Então, esse perfil de pessoas está indo atrás desses estimulantes, né? Especialmente Ritalina e Venvanse. E aí, o que tem acontecido? Quadrilhas especializadas em roubo de farmácias estão buscando esses medicamentos. Eu até comentei com o Lucas mais cedo pelo WhatsApp, de uma reportagem que saiu no Fantástico domingo passado sobre essas quadrilhas. E eles buscam, em primeiro lugar, as canetas de Ozempic, né? Que é aquele remédio que tem se usado para emagrecimento.
Caneta?
É uma caneta, porque parece uma caneta mesmo. É como se fosse uma injeção, mas parece uma caneta. Eles chamam caneta mesmo.
É de aplicar.
Você clica e aplica em você mesmo. Tal. E o Venvanse. Na matéria do Fantástico tem ali, na apreensão tem caixas e caixas do Venvanse. E o Venvanse está sumindo, às vezes, das prateleiras das farmácias. E pessoas que precisam, de fato, tomar o remédio por um diagnóstico que precisa desse remédio, estão sem o remédio. Então, os estimulantes, eles são o mais próximo que o Brasil tem de uma explosão de consumo indiscriminado. Os opioides, acho que a gente não vai ver algo parecido, por conta de existe essa questão das receitas, que nem todo profissional de saúde pode prescrever os opioides. Existe uma questão de receio da dependência que atinge tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes. Então, às vezes, você tem pessoas que, tenho medo de tomar morfina porque morfina vicia, porque morfina você dá pra gente que tá morrendo e tal. E fica naquele ciclo ali de os médicos, às vezes, também compartilham desse pensamento e, às vezes, até deixam uma dor subtratada. Mas o que pode pegar no Brasil em relação a opioides, e que os especialistas que eu entrevistei, eles falam muito sobre isso, é o fentanil misturado às outras drogas. O que já aconteceu foi o seguinte: ano passado, há mais ou menos um ano, o CIATOX de Campinas, que é o Centro de Informações Toxicológicas, ele emitiu um alerta para as autoridades informando sobre contaminações de fentanil que foram encontradas em pacientes que eles, enfim, fizeram um exame toxicológico por motivo e tal, e viram 3 pessoas que estavam intoxicadas por fentanil. E aí eles fizeram um alerta, explicando que é um analgésico opioide muito potente, muito mais potente que a morfina, muito mais potente que a heroína, e que é uma dose muito pequena que é suficiente para matar. E aí eles alertaram: galera, é o seguinte, vamos jogar junto aqui, porque se esse negócio realmente pegar, vai ser um caos, né? Então, o fentanil de rua, né, misturado a outras substâncias, é o que mais preocupa as autoridades brasileiras hoje. A gente tem uma seca de dados ainda, assim, a gente não sabe quanto de fentanil circula, a gente não sabe ao certo quanto de opioides se prescreve, enfim. Mas isso, de fato, preocupa autoridades. A Anvisa está ligada nisso. O Ministério da Justiça está ligado nisso. Essa é a situação do Brasil hoje.
Mas o Léo já falou aqui, mas o fentanil ele é responsável pela atual onda de opioides dos Estados Unidos. Então, aquelas imagens que a gente vê de pessoas completamente fora da caixa andando nas ruas dos Estados Unidos, são usuários de fentanil, assim. E teve uma reportagem também ano passado de uma apreensão da polícia, né, num grande laboratório lá de fentanil. Mas o fentanil, ele é uma preocupação mais no sentido de drogas ilegais, porque ele não é prescrito hoje por médicos, né, Léo?
Isso. É uma droga que ela é usada em ambiente hospitalar quase sempre. E a apreensão no Brasil, ela foi de fentanil desviado de hospitais e de secretarias de saúde. Até hoje, não se tem conhecimento, mas isso não significa que não exista, mas até agora não se tem conhecimento de laboratórios clandestinos de fentanil. Até porque fala-se com alguma segurança disso, porque, por exemplo, o Brasil não tem heroína circulando aqui. Existem outras drogas sintéticas que circulam por aqui, mas até hoje não se sabe de laboratório de síntese clandestina de fentanil.
Ah, tá. Então falei errado. Eu vi que teve uma grande apreensão de fentanil.
Mas eram ampolas desviadas de secretarias de saúde e hospitais.
Ah, entendi.
Né? Então esse é um caminho que tem se usado. Então, assim, com a conivência de funcionários, profissionais de saúde, às vezes que subtraem ali por ter acesso. E, na verdade, os Estados Unidos hoje eles vivem uma crise não apenas do fentanil, mas de polissubstâncias, de o fentanil misturado a outras drogas, né? O fentanil misturado com a heroína, o fentanil misturado com a cocaína ou com outras substâncias e tal.
Uhum.
Então, a coisa lá está muito séria. Acho até que o Lucas falou mais cedo sobre o pico em 2012... Mas acho até que mais recente agora, já no final da década de 2010, já nos começos dos anos 2020, houve uma alta ainda mais expressiva, justamente por conta da explosão do fentanil. Hoje o fentanil mata mais do que acidentes de carro, mais do que armas de fogo nos Estados Unidos. Na faixa de 18 a 45 anos, é a principal causa de morte. Ano passado, foram cerca de 74 mil mortes por overdose de fentanil. E é um número que, se você soma as guerras do Vietnã, do Iraque e do Afeganistão, não chegam a um ano de fentanil. Então, assim, lá o problema está numa proporção que, se a gente chegar, vai demorar muito para chegar nisso. Mas, enfim, é importante a gente ter noção do que está se vivendo lá, para que as autoridades consigam ter um plano de ação, né? Saber como agir, como prevenir, como evitar que a gente tenha algo parecido. O Brasil ele tem tempo de agir, ele tem tempo de ver o exemplo pelo que os Estados Unidos estão passando, o Canadá está passando. O México começa a ter também no interior do México muitas overdoses por opioide. Então a gente tem tempo.
Eu não sei se isso não cai um pouco na gente ficar muito desconfiado dos doutores, né? dos médicos, sabe? Tipo, o que que a gente, eu, uma pessoa que não sou médico, tipo, eu não devo confiar no meu médico, sabe? E aí, pensando nisso, eu também fiz outra pergunta pra Ana, pensando aí nos nossos ouvintes, sabe? Que, pô, pra nós que não somos médicos nem tomadores de decisão, eu perguntei pra ela como a gente poderia orientar as pessoas que são pacientes mesmo. Eu perguntei pra ela especificamente também falando de onde eu venho, sabe? Um bairro periférico. Como que eu vou falar com alguém, tipo, do meu bairro pra pessoa desconfiar dos seus médicos?
Você levantou um ótimo ponto, porque se estamos falando de uma comunidade pobre, presumo que também estamos falando de pessoas que podem não ter acesso à ciência. E mesmo que tenham acesso, talvez não saibam como interpretá-la. Então elas meio que confiam em seus médicos para interpretar a ciência por elas. E honestamente, isso acontece mesmo em áreas urbanas ricas. Isso acontece nos Estados Unidos. Mas eu ainda penso que as pessoas em, por exemplo, áreas mais rurais e pobres, é claro que elas aspiram a ser mais ricas e mais modernas. Mas acho que é muito importante que as pessoas nesses ambientes reconheçam que a sua cultura ancestral também tem muita sabedoria e que isso não necessariamente estará presente no nosso sistema de saúde ocidental moderno. E então você não quer simplesmente jogar fora um e adotar outro. Você quer ser um, eu diria, consumidor crítico e cuidadoso da medicina ocidental moderna. Porque a medicina ocidental moderna é parcialmente baseada em ciência, mas também baseada em razão do lucro. Eu realmente acho que as pessoas precisam reconhecer que os médicos são seres humanos e que eles serão vulneráveis aos mesmos tipos de influência, conscientemente ou não, e isso pode não torná-los a pessoa mais bem informada sobre o que é bom e o que é ruim. Então, novamente, significa realmente tentar encorajar as pessoas a ouvirem seus médicos, mas também a explorar outras fontes de informação, seja na internet, através de podcasts ou de livros, realmente educando-se sobre o que estão colocando em seus corpos.
É, eu acho que confiar desconfiando nunca é demais. Eu acho que isso vale para médico, para jornalista, enfim, para qualquer profissão. A gente cresceu ensinado a não questionar os médicos, né? O médico como um ser superior, um ser de sabedoria. E, cara, são seres humanos como nós. Tem profissionais bons e tem profissionais ruins, assim como tem comunicadores bons e ruins, biólogos bons e ruins, jornalistas bons e ruins, existem médicos bons e ruins. E a gente não tem como adivinhar que aquele cara que a gente marca a consulta ali por um aplicativo, pela lista do plano de saúde, não tem lá as estrelinhas do, tipo, as estrelinhas do Uber, tá ligado?
Uhum.
Então, assim, eu acho que a gente precisa estar sempre desconfiado. Não é também, não vou me consultar mais com ninguém, mas eu vou dar um exemplo. Minha esposa recentemente foi a uma consulta médica, deu um relato lá. Eu não vou dizer qual é o nome da doença que o médico sugeriu que ela poderia ter, porque vai identificar o médico depois. Mas ele chegou e disse assim, talvez você tenha a doença tal. E assim, minha esposa ficou meio perplexa porque ela nunca tinha percebido isso. Ela acha, e assim, tanto, quando ela me falou, eu falei, pô, se tem uma pessoa no mundo que não tem o perfil de ter essa doença, é você, eu disse a ela. E aí depois eu falei, você googlou o nome do médico e tal? Ah, googlei. Não, ele realmente tem a residência não sei aonde, especialização não sei aonde e tal. Aí depois ela achou o Instagram do cara. E o arroba do cara era doutor, o nome da doença que ele supostamente diagnosticou a minha esposa.
Puta merda.
Então assim, qual foi a mensagem que ficou pra gente? O cara, ele deve enxergar isso em todo mundo que ele consulta. E até a bio dele era... pontinhos, pontinhos, tratando pontinhos, pontinhos. Então, ele tem essa doença, ele se identifica com essa doença na arroba do Instagram, e aí, muito provavelmente, ele vê todo mundo ali como um potencial.
Uhum.
E, cara, banaliza a ciência, banaliza o diagnóstico. Então, assim, cautela e desconfiança não faz mal, não.
Uhum.
Sim.
Inclusive, queria citar o que a Ana falou, uma frase muito legal, que ela falou, o consumo consciente da medicina ocidental moderna, saber que essa medicina é parcialmente baseada em ciência, mas também é baseada no modelo de lucro. E aí, o que me traz também para o que a gente está falando sobre isso vir para o Brasil ou não. Não sei se vocês viram o vídeo que eu mandei lá no nosso grupo. Ontem saiu uma matéria da UOL falando como que médicos de Minas Gerais, eles estão sendo, assim, mimados por várias empresas farmacêuticas, assim. Por que de Minas Gerais? Porque é o único estado que é obrigatório ter esses dados abertos. Então a UOL foi lá e viu quanto de dinheiro das empresas farmacêuticas foi para médicos. E aí eles chegaram no valor de 198 milhões de reais, pagando transporte, hospedagem, contrata esses médicos para fazer palestra, para ver palestras, para ir em eventos, para fazer uma refeição, para ir para outro país, e com aquela promessa ou aquela coisa subentendida de que eles precisam receitar os remédios dela. Alguns médicos foram entrevistados e falaram que não, a gente não foi intimado a receitar o remédio dessa farmacêutica,
Mas nenhuma farmacêutica vai gastar 200 milhões de reais para uma coisa que não traz retorno, não traz lucro para elas, né? É, toda a receita que é feita, eles podem monitorar e ver se os médicos prescreveram ou não aquele remédio que eles têm ali. Então, ou seja, é um grande marketing que eles fazem para os médicos, e isso está rolando no Brasil, em Minas Gerais aí no caso, né? Então é coisa de milhões, assim, inclusive entre eles a psiquiatria, que é uma das especializadas aqui que a gente estava falando. 5% desses especialistas remunerados, mais remunerados, estava dentro de oncologia. Então eu imagino que remédio para dor também esteja aí no meio. Então é meio que isso, assim. Pô, que bom que Minas tem essa plataforma para você saber quem que tá pagando coisas por trás, né? Que tá pagando o seu médico. Então, é uma plataforma que você pode usar a seu favor. E é uma das coisas que a gente pode usar a nossa desconfiança a nosso favor, como o Léo tá falando, né?
E se você olha o caso dos Estados Unidos mesmo, tudo começou, digamos, toda essa história da Purdue Pharma, Oxycontin, foi justamente com eles colocando dinheiro para médicos receitarem esse medicamento, investindo, dando dinheiro para pesquisadores para propagar uma ciência que não era verdadeira. Essa reportagem foi super pertinente da UOL, né? Para a gente começar a pensar de, é isso, colocar esses nomes. Ah, você recebe dinheiro? Então você tem que divulgar, isso tem que ser aberto, as pessoas precisam saber, porque é uma forma de você traçar e você ver, será que essa pessoa que está me receitando esse remédio, ela é imparcial? Ela tá me receitando porque eu tô doente, eu preciso daquilo? Ou será que ela tá recebendo alguma coisa em troca atrás, que às vezes você tá ali na consulta, você não jamais vai saber se não tiver um portal de transparência desse.
E é legal pensar isso, né? Porque é o que a gente bate na tecla aqui na Ociência desde que o projeto começou, né? Não existe ciência sendo feita do nada, não existe produção científica no mundo das ideias, né? O mundo material dá as condições para a gente produzir um determinado tipo de ciência, no caso, para produzir um determinado tipo de assistência médica. As coisas não surgem do nada, né? Os médicos estão sendo assistidos aí, no caso, por uma indústria farmacêutica. É, quando tem alguém te bancando, evidentemente essa pessoa tem uma influência na sua vida, porque se você eleva o seu padrão de vida, eleva o seu conforto em qualquer aspecto que seja, isso vai determinar que tipo de relação você vai construir com essa empresa. Né? Tudo bem, a empresa não precisa falar, não, você precisa receitar o nosso remédio, mas a sua relação impacta, né? A relação que você vai construir com eles impacta a sua qualidade de vida, no caso, se for financiado. E a produção desses médicos, a receita desses médicos, também vai ser impactada pelas condições que estão colocadas para eles. Então, eu acho perfeito o comentário da autora de que a gente não está falando só de uma produção científica, a gente está falando de um mundo onde essa produção científica e médica está sendo produzida, né? E a gente tem que levar isso em conta.
É talvez aquela coisa que opera até no subconsciente do médico. Não que o médico necessariamente, pode ser que exista um médico que esteja lá receitando para ganhar um dinheiro, né? Um jabá em troca. Mas aquela coisa de trabalhar no subconsciente do médico. O médico, pô, ele foi bancado lá pela, vou citar uma das empresas, a Bayer. Ah, ele foi bancado pela Bayer. Ele vai ver essa Bayer como algo confiável, que ele receitaria, pô. A Bayer pagou a minha viagem para Nova York. A Galderma, que foi a que gastou mais nisso, a Galderma de confiança. Então ele vai lá e dá preferência para esse medicamento, né? Então pode ser que aí esteja também mais um indício de que esse problema tá vindo aqui pro Brasil, né, cara?
Gente, a discussão foi muito legal. Eu adorei. Queria dar dois recadinhos antes da gente encerrar. Primeiro que a gente tem dois volumes do livro Nação Tarja Preta que a gente vai sortear para os nossos apoiadores. Então, se você não apoia a Lociência, agora é a hora.
E assinados pela minha chegada, Ana Lembic, autora do livro.
Por essa vocês não contavam, né, gente? Então, se você quiser colaborar com a Lociência, você pode apoiar a gente pelo apoia.se/alociência. Tem o nosso Pix, que é alociencia@gmail.com, e o patreon.com/alociencia. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Esse projeto a gente já toca há muitos anos, a gente não tem nenhum retorno financeiro, tudo que a gente usa é para a gente investir no próprio Alociencia. Então, quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo. E, Léo, conta pra gente, faz o seu jabá aí, conta um pouco do podcast que você está produzindo, não tem data ainda de estreia, mas conta pra gente, fala suas redes sociais também, para quem quiser te seguir.
Então, eu tô já desde o ano passado trabalhando num podcast chamado Torpor, que foi aprovado no edital do Camp Serra Pilheira do ano passado, até neste treinamento desse programa que eu conheci o Lucas, que também aprovou um projeto lá. E é um podcast sobre opioides, que no começo a gente tinha uma pauta meio que pensando na ameaça da crise de saúde pública que está chegando ao Brasil, mas a gente foi entrevistando outras pessoas e foi descobrindo outras nuances da relação do Brasil com os opioides. Surgiu uma história de subtratamento da dor, de doenças que os pacientes eles precisam dos opioides para ter uma qualidade de vida minimamente digna. Então tem umas nuances que surgiram que, enfim, está sendo um trabalho muito especial para mim. O podcast não tem data ainda de lançamento, mas eu vou divulgar o site do podcast. É www.torpor.com.br. Se você é um ouvinte que ouve logo que sai o Alociência, muito provavelmente o site ainda vai estar lá como em construção ou em breve. Mas daqui a pouquinho ele vai estar lançado com alguma coisa da história, dos episódios. Os links das redes sociais estão todos lá, então acho que o mais fácil para conhecer é o torpor.com.br. E eu queria agradecer a vocês todos aí pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre opioides, sobre o projeto. É sempre um assunto que eu gosto muito de conversar. Obrigado mesmo.
Eu queria comentar aqui, o Torpor, como o Léo disse, ele tá no Campo Serra Pilheira, que é o edital do Serra Pilheira. Ele foi um dos...
Nove
projetos.
Nove.
Isso. De mais de 600 inscrições. Então, e aí a gente passou por todo um processo de treinamento, por uma galera aí da Rádio Novelo, 37 Graus, uma galera que ajudou a gente aí, tivemos várias mentorias. Então, assim, esse Torpor... Não é qualquer coisa não, tá? É um negócio de qualidade, então corre atrás aí também, vai lá nas redes sociais também, né, Léo? Tem o arroba do Torpor já, né?
@torpor_podcast. Já temos Instagram, Twitter e TikTok.
Legal.
Ainda não tem nada publicado, mas os ouvintes do futuro talvez já vejam algum conteúdo lá. Por enquanto a gente só garantiu os arrobas, mas pode seguir pra, enfim, ficar atualizado aí nas novidades.
É isso.
Maravilha, gente. Obrigado.
Obrigado,
muito
viu, Léo?
Muito obrigada, Léo. E até a próxima, gente. Ou quando tivermos mais fichas.
Valeu! Nesse episódio você ouviu a voz de Amanda Guedes, que dublou a Ana Lembeck. E a tradução dessa entrevista foi feita pela Camila Beraldo, Carly Linsdale e Beatriz Portinha. E a edição foi feita por mim, Lucas Andrade.